a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste.
Estamos aqui então para rever a palestra que fizemos no Dia da Filosofia, conversar agora com um pouco mais de calma a respeito desse tema que é tão interessante, que me foi encomendado e que achei muito interessante, gostoso de pesquisar, que é as filósofas ao longo da história. A filosofia trabalha com a ideia da formação em valores. E um dos elementos muito interessantes é perceber que cada um de nós, com as suas peculiaridades, tem uma maneira de fazer essa formação em valores, de recebê-lo e de transmitir. Uma das coisas que aprendemos como professores em Nova Acrópole é que um bom pedagogo deve ter 100 relógios para medir para cada um dos seus aprendizes o seu jeito, a sua velocidade, o seu ritmo, que não é diferente no sentido de um ser superior e inferior, mas é diferente porque se trata de individualidades que devem ser respeitadas. Então, cada um de nós tem a sua forma de receber valores, de ensinar valores, de viver a filosofia. E lógico que isso, que se chama individualidade, diferencia qualquer ser humano, um do outro. Agora, existem certas generalidades também, que em geral acontecem, por exemplo, para as mulheres, uma maneira um pouco peculiar de perceber a realidade. Acontece com os homens, acontece com as pessoas em diferentes idades, embora possa haver exceções à regra, mas existem certos padrões, que são todos eles muito belos, que os padrões a natureza criou para serem vividos e se complementarem entre si. É como se fosse uma bela obra de arte, um belo quadro. Se falta uma cor, vai fazer falta na beleza final daquela composição. Uma bela melodia, se falta uma nota, vai fazer falta. A natureza gerou padrões que não têm nenhuma relação de superioridade ou inferioridade, mas são complementares. E assim se produz harmonia. Um quadro belo é a composição de diferentes cores. Uma bela melodia, a composição de diferentes notas. Conhecer as diferenças sem achar que elas denotem algum tipo de nível ou graduação ou qualidade, mas sim como coisas necessárias, aspectos da unidade no todo. Isso é muito interessante. Nunca vi dois seres humanos iguais, não acredito que isso exista. E, logicamente, existem certos elementos de semelhança por sermos mulheres. Mas existem também diferenças e peculiaridades que às vezes fazem com que sejamos mais semelhantes a um homem do que a nossa companheira de porta. Não sei se vocês já tiveram essa experiência interessante. Eu era garota, gostava de ler Machado de Assis. Era um pouco tímida, por incrível que pareça, sou até hoje. Era um pouco tímida e às vezes não tinha muito papo com as crianças que moravam perto de mim ou que sentavam do meu lado no colégio. Mas com Machado de Assis eu tinha um papo infinito. Eu sentia ele tão próximo, ele nem vivo era, não tinha muita afinidade, nem de tempo, nem de espaço, nem de nada. Mas eu o sentia muito próximo. Você já teve a experiência de conhecer os escritos de alguém que viveu há 1.000, 2.000 anos e senti-lo mais próximo do que o seu vizinho de porta? Ou seja, as similaridades, às vezes, se dão em situações muito díspares. Mas, enfim, existem padrões, e são muito belos esses padrões. A natureza os preparou. Vamos entendê-lo. Então, vamos ver o que as filósofas têm de peculiar. Quem foram? Algumas das grandes filósofas da história foram muito mais numerosas do que vocês podem imaginar, muito mais. E quais são as peculiaridades, quais são os pontos em comum que nós podemos ver entre elas? A gente trabalha, às vezes, com a ideia do filósofo consagrado, aquele que foi imortalizado pela história. Isso às vezes depende mais do contexto cultural em que ele viveu do que da qualidade dele. Vocês sabiam disso? Certas pessoas, se tivessem vivido em outro contexto cultural, passariam totalmente anônimas. Ali, por alguma razão, ele foi reconhecido. E ninguém é melhor só porque foi reconhecido. Nós reconhecemos uma parte muito pequena dos talentos da humanidade. Essa casa me lembrou a casinha onde vivia Dona Julieta, minha avó, uma senhora completamente analfabeta, fechada na sua casinha, cuidando das coisas do lar. Volta na história e vai conversar com a Dona Julieta para vocês verem que talento para a filosofia tinha ela. Quantas coisas bonitas deduzia, porque não lia, deduzia de dentro dela mesma. Que maturidade para lidar com a vida. Como era filosófica minha avó. E quantas donas Julietas deve ter existido, fechadas em casinhas assim. O fogo aceso, cozinhando o alimento, seus filhos talvez já adormecidos e refletindo sobre as estrelas, sobre o sentido de tudo aquilo, sobre o sentido da vida. A minha avó fazia os seus bolinhos de arroz com feijão e ia matutar, e saía de lá com coisas super interessantes. Quantas mulheres devem ter existido, matutando em casinhas como essa? Coisas brilhantes, que talvez não tenha havido ainda um filósofo consagrado que seja capaz de conceber a filosofia que deve ter nascido aí. Ou seja, não levem muito, tão a sério essa história do consagrado. Consagrado por quem? Se houvesse um ser, e há, eu creio em Deus, mas que estivesse apto a fazer seleção de grandes filósofos da humanidade, que ele não se presta a isso, eu acredito, digo honestamente a vocês, uma seleção de grandes filósofos da humanidade feita por um ser onipotente, onisciente, eu acho que mais de 90% dos nomes seriam desconhecidos para nós. Eu acredito nisso. Então, a minha homenagem silenciosa, em primeiro lugar, a essas filósofas, como a minha avó, totalmente sem instrução, e que me deu as primeiras luzes da filosofia que eu pude conhecer na minha vida. Como eu falei para vocês, essa imortalidade seletiva, essa consagração fortuita, traz à tona uma série de nomes. Mas nem todos esses nomes dá para a gente considerar a que ter critério. Recentemente eu fiz uma palestra, inclusive, sobre isso, perguntando: você tem uma voz ou um eco? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo que é consagrado necessariamente é bom. Uma vez, gosto muito de poema, fui comprar um livro, comprei assim meio aleatoriamente, os 100 poetas mais consagrados da história. Eu realmente me arrependi de ter comprado esse livro, porque eu conheci uns 100 muito melhores do que todos aqueles que estavam ali. Então, há que ter cuidado com essa história de consagrado. Como diz a Bíblia, pelas vossas obras vos conhecerei. Vai lá, degusta, examina, vê o que se trata, não toma a sério. Cuidado, porque hoje um crítico assinou embaixo, a imprensa projetou, tem valor. O valor não é dado pela fama. Aliás, no nosso momento histórico, muito particularmente, os dois são quase que antípodas, ou não? Os mais famosos da sociedade, o que é que vocês acham? Dá para consagrá-los? Não dá, né? Enfim, cuidado com essa história. Não leve muito a sério. Então, dessa lista de muitos consagrados, eu fiz uma seleção que alguns digam, mas ela esqueceu de fulana. Não, esqueci. Eu simplesmente escolhi. Escolhi aqueles que, segundo o meu critério, que é muito relativo e pessoal, porém, todo mundo que faz alguma coisa vai ter que aplicar o seu critério, porque todo mundo é obrigado a ter um critério, porque senão não existe. Pode não ser perfeito, mas é o melhor que eu tenho até agora. Segundo o meu critério, eu achei que mais contribuíram para a elevação da consciência e para a formação da humanidade em valores, que deixaram a humanidade com uma herança de algo que pode os fazer crescerem como seres humanos, tornarem-se melhores. Esse é o meu critério como estudiosa, professora e aluna de uma escola de filosofia maneira clássica, que é Nova Acrópole. Então, existem outros. Há outros nomes. Aliás, há muitos nomes. Inclusive que não constam em lista nenhuma. Nós vamos falar já já sobre isso. Critérios são relativos a quem os emite e são válidos, contanto que essa pessoa não se considere dona da verdade. Eu já aviso de antemão, eu não sou dona de nadica de nada da verdade. Portanto, se vocês quiserem ampliar essa lista, conhecer mais coisas, vai do critério de vocês, mas tenham um critério. Não vão acrescentando nomes simplesmente porque são famosos. Contanto que vocês pensem, reflitam, assimilem, mastiguem. Como dizia o professor Jorge Ângelo Livraga, fundador de Nova Acrópole, o homem não vive daquilo que ele come, mas daquilo que ele assimila. Nosso corpo é esperto nisso. De tudo que você come, que nem sempre temos muito juízo em relação àquilo que comemos, ele assimila uma parte e o resto joga fora. Tudo que a vida te oferece, assimile aquilo que é sadio e jogue o resto fora. Se é um critério teu, eu vou respeitar. Massificação, não. Porque filosofia é feita para tornar os homens autônomos com capacidade de mastigar e digerir a própria vida. e assimilar o válido. David Hume, ele costumava dizer que existe um método infalível para julgar as coisas. Por exemplo, um bom crítico de música, que seja muito bom no Ocidente atual, ele vai ter muita dificuldade de julgar o que é uma raga indiana boa. Porque raga indiana, gente, cá entre nós, para o Ocidente, não tem lógica aquilo. Eles trabalham com semitons, que dá uma impressão muito certeira de que eles estão desafinados, mas não estão. Estão dentro de todo um critério musical diferenciado. Vocês já ouviram raga indiana? Você fica louco com aquilo. Nenhum ouvido ocidental aguenta. Agora, raga indiana é má? Não. Agora, dentro do universo, raga indiana deve ter raga boa e raga má. Não é isso? Lógico, como em qualquer universo musical. Como é que eu vou saber? Tem que pegar alguém daquela cultura, mas não qualquer pessoa. Ele fala do juiz fidedigno. Você quer saber o que é uma boa raga indiana? Pega um cidadão indiano, mas que seja honrado, digno, uma pessoa boa. Porque a harmonia do seu caráter dá a ele um critério fidedigno para julgar o que é harmonioso e o que não é. Uma pessoa que não tem harmonia de caráter não tem um bom critério para julgar o que é harmonioso e o que não é. O que é benéfico e o que não é, porque ele não conhece o bem. Como vai julgar o que é benéfico? O que tem qualidade e o que não tem, porque o seu caráter não tem qualidade. Portanto, ele não tem muito critério para mensurar. Então, ele chama isso do juiz fidedigno. Eu acho esse critério maravilhoso. Procure uma pessoa boa, honrada, e peça para ela examinar com vagar. E o que ela disser é bastante considerável. É um testemunho bastante considerável. Aí é mais ou menos isso que eu considero. Quando quero ver um filme, eu não olho às vezes a crítica. Que, aliás, eu ando um pouco, digamos assim, como é que poderia usar a expressão adequada para isso? Escaldada, é uma boa expressão. Ando um pouco escaldada com a crítica. Sabe o que que eu faço? Pego meia dúzia de pessoas boas e pergunto: você assistiu? Assisti. É bom? É muito bom. Eu não penso duas vezes, vou e gosto. Ou seja, eu já adotei o critério do Hume completamente. É uma boa dica para vocês também. Então, o meu critério é isso: soma. Soma para que o ser humano se torne melhor. Soma para que o ser humano caminhe mais em direção ao ápice da pirâmide, ao ideal humano, valores, virtudes, sabedoria. É fator de soma, faz crescer. É assim, pelas vossas obras, vos conhecerei. Faz isso, para mim, é um bom filósofo. E é esse critério que apliquei. Não assustem, isso aí é só para dar susto com vocês mesmos. Não vou ler, inclusive, porque eu não estou enxergando absolutamente nada. Mas essa é uma pequena lista tomada de internet de nome de algumas das filósofas consagradas ao longo da história. Evidentemente, tem de todos os tipos. Eu fiz a minha própria listinha, onde alguns nomes estão aí, alguns não estão. Por quê? Eu considero que uma pessoa que faz literatura, que faz poesia, e essa literatura, essa poesia leva os seres humanos à reflexão e eleva a consciência das pessoas, é um filósofo. Tem esse nome ou não? Eu vou morrer sem ninguém conseguir me convencer de que Machado de Assis não era filósofo, que Khalil Gibran não era filósofo, que Carl Jung não era filósofo. Esquece, ninguém vai me convencer disso. Então eu não tenho lato senso para entender filosofia. Aí tem vários nomes. Alguns desses eu considerei, segundo o meu critério, dignos da gente pensar um pouco a respeito. Jarra d'água, isso é uma coisa importante. Isso é um critério da pedagogia acropolitana, a pedagogia que nós, professores de Nova Acrópolis, aprendemos. Em primeiro lugar, não teria sentido nenhum eu vir aqui para falar para vocês de biografias. Existe um negócio muito consagrado, se chama Wikipédia, que você entra lá e fica sabendo em segundos da biografia que você quiser. O que eu quero é passar um pouco mais. Um pequeno detalhe, porque o nosso tempo é pouco, um pequeno detalhe de como esse ser humano, essa filósofa, pode contribuir para nos tornarmos melhores. Com a minha apreciação a respeito, que essa é a história da jarra d'água. Se quer ensinar alguma coisa para alguém, não pegue exatamente o que você recebeu. Acrescente um pouco mais a tua vivência daquilo. O que aquilo gerou em você? O que aquilo te acrescentou? Se eu passar para você exatamente o que eu recebi, você ficaria em casa e leria isso num livro? E o que te faz estar aqui, se não há esse gole a mais que eu coloquei nessa jarra d'água para passar adiante? Cada vez que quiser passar algo a alguém, algum aprendizado, acrescente o seu gole, senão você é meramente um transmissor mecânico, um computador serviria. Não é à toa que hoje se teme tanta tecnologia. Se nós não somos humanos, se não somos capazes de acrescentar o que aqueles ensinamentos geraram de efeito na nossa vida, não temos nenhum pequeno gole para colocar nessa jarra d'água, nós somos dispensáveis como educadores. Isso é muito importante que reflitam. Mas para isso é preciso que a gente tenha experimentado e conquistado essa gota d'água que seja. Gibran costumava dizer que nós devemos ser um posto de enriquecimento dos dons da vida. Você recebe um conhecimento, vivencia, reflete, enriquece aquele dom da vida e deixa que ele siga seu curso, que ele não é seu, ele passa por você. Agora, acrescido do gole a mais que você colocou. Então, o que vamos falar não é biografia, vamos falar de alguns pequenos detalhes muito rápidos, mas acrescidos desse pequeno gole d'água que me corresponde colocar o que eu tenho, o que eu posso. A gota d'água que eu conquistei através do meu próprio aprendizado. O acréscimo do feminino à filosofia. Isso eu acho muito interessante, gostaria que vocês entendessem. Nós estamos aqui para trabalhar com uma filosofia isenta, lúcida, sem tendências, sem paixões. E nós sabemos que existem elementos que cada um de nós aporta à humanidade, individualmente. E que se nós não damos o nosso recado ao mundo, o recado que vai ser dado ao mundo vai estar incompleto, como uma sinfonia na qual falta uma nota. E que cada um de nós tem peculiaridades, como eu falava de início. A peculiaridade do feminino, sabe o que é? Autoridade humana, pensar sentindo. Toda a humanidade precisa disso. Porém, é muito mais facilmente canalizável pela natureza humana. Já foi tempo que as pessoas pensavam que para transmitir conhecimento bastava racionalidade. O mundo inteiro está revertendo isso. Eu sou professora, sou palestrante, eu digo para vocês com todo o embasamento que eu reuni nessa experiência de 30 anos. As pessoas não aguentam mais o professor que senta ou que fica virado para o quadro negro, discutindo com o quadro negro, lendo e só racionalizando, sem olhar nos olhos das pessoas, sem procurar um diálogo, sem colocar nada do que ele sente em relação àquilo. Esse tipo de oratória fria e técnica está se tornando sonífera de uma forma tal que ninguém mais está querendo usar. Olha quem está se destacando pelo mundo afora. Não digo que todos que estejam se destacando têm essa qualidade toda, mas que a técnica que está na moda é essa, é. Aqueles professores sisudos europeus que sentavam na sua mesinha, botavam óculos na ponta do nariz e só olhavam para o livro, não sabiam nem dizer quantas pessoas tinham na frente, estão fora de moda. Até esses professores tão sisudos estão começando a mudar de postura. Os alunos preferem ir para casa e ver as informações na internet, que inclusive é mais divertida e, em geral, mais humilde. Não é isso? Não se acha a maior do mundo. Enfim, esse tipo de oratória está saindo de moda. Esse é um momento em que o jeito feminino de fazer as coisas é muito importante. Falei para vocês sobre a autoridade humana. Vocês sabem o que é isso? Quem trabalha ou é da área de administração de empresas deve conhecer essa terminologia. Disse que um líder, ele tem que trabalhar com três autoridades. Primeira, autoridade intelectual. Conhecer aquilo que faz. Tá certo? Isso é muito legal, é importante, super necessário. Autoridade moral. Fazer junto, ir na frente. Um péssimo líder é aquele que fica atrás sem fazer nada, só dando ordens. É estar no meio, inspirar, dar exemplo. Essa é a autoridade moral. E o que é a autoridade humana? Pensar não só nas coisas, mas dos seres humanos que estão participando do processo. Um líder com autoridade humana é aquele que acha que um trabalho foi bem realizado, não só quando as coisas estão bem feitas, mas quando toda a equipe, todos os seres humanos envolvidos estão bem. Um trabalho bem feito, todo mundo termina bem e a obra está bem realizada. Ou seja, o aspecto humano é fundamental, porque em última instância estamos aqui é para construir seres humanos. Vocês percebam que essa tal dessa autoridade humana, ela está muito fundamentada numa virtude que é a empatia e uma certa dose de intuição, que é danada de ser feminina. Falei da minha avó, pensem na avó de vocês ou na mãe de vocês. Pensem. Capacidade de você abrir a porta de casa, da casa quando você entra, ela olhar e dizer: meu filho, você está tão pálido. O que que você fez? Garanto que não comeu. Você fica com essas olheiras é porque não comeu. Visão simbólica, interpretação simbólica, colocar-se no lugar do outro e uma intuição tremenda. Você mente para ela, diz: você está mentindo para mim, você bebeu. Você está mentindo para mim. São aspectos que são históricos, todo mundo passou por isso. E são muito interessantes para a filosofia. Muitos, não é só a razão. Isso é muito feminino, gente. Isso, quando trabalha junto com a razão, é fenomenal. Tem uma capacidade de penetração na realidade, uma capacidade de realização impecável. Um orador que chega aqui, blá, 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 cita nomes, cita dados, não penetra no coração do público, não rompe barreiras, não se sente no lugar do outro. A oratória não é monólogo, sabiam? É um diálogo. Eu jamais faria essa oratória para outras pessoas que não vocês. Essa mesma palestra com outro público seria outra. Ou seja, colocar-se no lugar do outro, sentir, isso no momento é a última moda, isso é muito antigo. Os filósofos antigos todos diziam que o ser humano não pode abrir mão de nenhuma ferramenta para transmitir a sua missão no mundo, para realizar a sua missão no mundo. A emoção, a intuição, a empatia, junto com a razão lúcida, são maravilhosas. Separadas, nenhuma das duas faz grande coisa. Então, esse aspecto feminino que a mulher traz ao mundo e compartilha com todos os demais. Vocês vão ver que é uma coisa incrível, gente. Um dos maiores filósofos da história da humanidade, que foi Sócrates. Vocês sabem disso. Na hora que colocam Sócrates, porque ele falava de tudo, né? Tudo que você propusesse, ele falava e falava melhor do que todo mundo. Aí um dia pegam Sócrates, colocam ele contra a parede e o amor, Sócrates. Ele para, ah, peraí, sobre o amor eu não sei nada, não. Tudo que eu aprendi veio de uma mulher que me ensinou, uma sacerdotisa, Diotima de Mantineia. E aí ele repete o discurso que a Diotima de Mantineia falou para ele. Então, nesse assunto eu tive que aprender com uma mulher, eu não sabia, não conseguia entender. É incrível, é interessante, porque era um homem daquele nível, que o Sócrates não era qualquer pessoa. Uma divisão, um divisor de águas na história da humanidade, sabe que tem certas coisas que, se não vierem do coração feminino, ele não vai entender direito. Tinha essa sensibilidade. É muito interessante. Platão aceitava mulheres na escola, academia sempre teve mulheres. Pitágoras aceitava mulheres na sua escola. Aliás, vou mostrar já já para vocês uma obra de Jamblico, onde ele fala que na escola de Pitágoras houve 18 grandes filósofas. 18. Vocês acham que é pouca gente? Não é pouca gente. A gente não conhece quase ninguém. Mas diz que foram 18 grandes filósofos na escola de Pitágoras. Bom, então, acréscimo do feminino à filosofia é indispensável, baseia-se em sentimentos e não em mera curiosidade intelectual. O intelecto, ele é curioso, mas ele não vai muito fundo se ele não está disposto a se comprometer com as coisas que ele quer conhecer. Vocês entendem? Se você fica superficialmente só querendo olhar as coisas sem se comprometer, você vai ter uma visão utilitária. Para que essas coisas me servem? Quando você quer se comprometer com o bem das coisas, elas se abrem e mostram para você o seu segredo. Quando eu olho para as coisas e penso, para que que isso me serve? A natureza não é boba. Ela não se abre diante de alguém que quer usá-la. Ela é muito mais inteligente do que nós. Você se abre, conta os seus segredos para alguém que só quer usar aquilo para proveito próprio? Não, né? Nós que somos mais bobos não fazemos. Imagina se a natureza vai fazer. Ela abre o seu segredo diante daquele que quer conhecer para se comprometer e conduzi-la na direção do bem. O conhecimento intelectual dotado de compromisso, dotado de amor, é uma união perfeita entre o masculino e o feminino. Entre yin e yang, é o tal. Isso gira. E isso realmente penetra no coração das coisas. Senão você nunca vai saber o que as coisas são e só para que elas te servem. Lembrem da frase do Tolstói: há quem passa por uma floresta e só deixa lenha para a sua fogueira. Mais ou menos assim que nos comportamos quando isolamos a polaridade feminina do conhecimento. É uma curiosidade intelectual sem compromisso. Amar é ciência, é construção de vias. A razão equaciona e o amor humaniza. Assim como a razão é elevada nos seus temas pelo amor, o amor é depurado do seu egoísmo pela razão. E os dois juntos são infalíveis. Trabalham muito bem. Então, a conjugação dos atributos masculino e feminino faz com que um depure o outro, mutuamente. O amor se eleva quando anda junto com a razão lúcida. E a razão se torna altruísta quando anda junto com o amor. Não trabalha apenas para benefícios pessoais. Continuando na nossa história, para irmos mais rápido, né? Porque senão não começamos com as filósofas, eu trouxe só esse pedacinho de um poema meu, ousadia minha, né? Mas só para ilustrar para vocês a importância dessa ideia de encontrar uma pessoa com sentimentos. Quantos vocês já encontraram? Sentimentos, não paixões, nem carências. Sentimentos altruístas profundos, daquele ser humano que procura ser melhor para beneficiar aqueles que ama. Daquele que pensa em não como fazer o outro amá-lo, mas em fazer o outro crescer. Uma pessoa assim é uma pérola. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema. Isso aí é só um trechinho. Quem tiver interesse, chama-se Sentimentos. Está no meu blog de poemas. Se encontrares uma pessoa com sentimentos, fica ao lado dela, como gravita sabiamente um planeta ao redor de sua estrela. Se encontrares alguém que sinta, fica ao seu lado. Apenas fica atento e calado e tenta ver o mundo por seus olhos. Uma pessoa com sentimentos é joia rara, precioso fruto da evolução, porém privilégio da humana condição. E por aí vai. Ou seja, os sentimentos nobres e elevados, junto com uma razão lúcida, derrubam a muralha de qualquer Troia que vocês encontrem pela frente. Não se pode dispensar nenhum dos dois. Morreu o tempo em que um filósofo como Hegel dizia que as mulheres eram sentimentalistas demais para serem filósofos. Uma mulher poderia virar para ele e dizer: você é racionalista demais para ser filósofo, rapaz. Você está negando a metade de si próprio, e negando a metade de si próprio você não vai ver nada, porque inteiro não se vê muita coisa, que dirá pela metade. Está perdendo uma possibilidade fantástica de penetrar no mistério das coisas ao negar o feminino. Você não sabe a bobagem que está fazendo. Que pena, né? Dá vontade de voltar lá para falar esse desaforo para Mas falamos agora e repercute pela eternidade. E aí vamos, sim, as filósofas que selecionei. A primeira delas não poderia ser outra, é Diotima de Mantineia, aquela que no diálogo platônico do banquete ensina o amor para Sócrates. Você vai dizer, ah, isso deve ser invenção de Platão, ele escreveu isso no livro dele, isso é um personagem imaginário. Entre aspas, vamos considerar o seguinte: em primeiro lugar, Mantineia existia. Era uma escola iniciática onde viviam várias sacerdotisas. Segundo lugar, todo mundo, ou quase todo mundo, nos livros de Platão eram personagens reais. Ele não costumava inventar personagens, ele pegava o nome de pessoas reais. Para quem conhece a República de Platão, que é talvez o seu livro mais famoso, não digo que o mais belo, porque tem vários lindos, mas o mais famoso, os personagens principais são os dois irmãos dele, Platão, Adimanto e Glauco. Aquele ali foi realmente uma vingança, porque ele passa o livro inteiro implicando com Glauco. Na hora de jogar o personagem dentro do oceano para ver como é que ficaria o corpo dele depois de resgatado, ele joga o Glauco. Que é o mito do Glauco Marinho. Ou seja, eram os irmãos dele que estavam ali contracenando com Sócrates no diálogo. Grande parte, ele coloca os sofistas da época, um diálogo que eu amo, que é Gorgias. Gorgias existia, Cálicles, que é o sofista que discute com ele, existia. São personagens históricos. Por que carga d'água só Diotima não seria? Ou seja, isso é meio improvável. E o que ela ensina para Sócrates sobre o amor é uma coisa linda, gente. Deixa eu ler essa frase para vocês e depois a gente explica um pouco mais. Com efeito, uma das coisas mais belas é a sabedoria. E o amor é o amor pelo belo, de modo que é forçoso o amor ser filósofo. E sendo filósofo, estar entre o sábio e o ignorante. Ela se baseia aí numa tradição bem anterior, que ela mesma cita, ela conhecia muito bem. Isso é uma frase do Banquete de Platão. Hesíodo, e o próprio Homero fala sobre isso, mas sobretudo Hesíodo, que é um autor contemporâneo de Homero, tem um livro chamado Teogonia. Nessa Teogonia ele diz que quando o universo se manifesta, ele pela primeira vez se divide entre espírito e matéria. E que imediatamente nasce o primeiro dos deuses, que é Eros, o Antigo. Eros, o Antigo, que é o deus primordial do amor, o primeiro dos deuses a se manifestar, é a busca daquilo que nos falta para voltarmos à unidade, para sermos completos. Então, o legítimo de amor, o verdadeiro amor, tem sede de uma coisa, daquilo que te falta agora para você se tornar mais humano, daquilo que te falta agora para você subir no próximo degrau que está na sua frente. O resto pode ser paixão, o resto pode ser capricho. O que me falta agora? Um pouco mais de paciência em tais circunstâncias. Esse é o teu objeto legítimo de amor. Porque pisando o degrau que está à tua frente, você tem muito mais possibilidade de dar exemplo para que outros te sigam. Tem muito mais possibilidade de ensinar como se sobe, que é a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos. Como dizia o próprio Platão, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E aí temos alguma coisa a oferecer para eles. Então, o legítimo amor é aquele que busca aquilo que nos falta. Mas se vocês analisarem a palavra filosofia, filos, mas sophos ou sofia, é amor à sabedoria, porque nos falta a sabedoria. Se você considerar que saímos da ignorância e chegaremos à sabedoria, e a vida humana é isso, ponto, final, você vai perceber que a filosofia é uma filha do amor. O amor busca aquilo que nos falta. Se somos ignorantes, nos falta a sabedoria. E a filosofia ama a sabedoria. Portanto, a filosofia é uma forma legítima de amor. Quem ama a sabedoria, através dela, ama os demais, ama a vida. Porque não existe nada melhor para fazermos pela vida do que nos tornarmos mais sábios. Você acha que uma pessoa mais sábia provoca acidente ecológico? Uma pessoa mais sábia abandona os pais na velhice? Uma pessoa mais sábia explora os demais com objetivo de lucro ou qualquer outro objetivo escuso? Usa o outro como meio para os seus prazeres? Você percebe que quanto mais você sobe um degrau na direção da sabedoria, mais você beneficia não só a humanidade, a natureza como um todo. Portanto, não existe forma mais legítima de amor do que buscar a sabedoria e tudo mais será dado por acréscimo. Então, diz, a filosofia é irmã gêmea do amor. Caminham juntos. O amor busca aquilo que nos falta. E a sabedoria, a filosofia dá nome aos bois. O que mais nos falta é sabedoria. E através dela amaremos mais todo o resto. Esse lindo que ela fala, só que você vai dizer, eu não ia chegar a essa conclusão sozinho nunca. Que é preciso que uma pessoa tenha vivido o verdadeiro amor para destilar esse conhecimento. Precisa alguém que seja sábia nos assuntos do amor. Sem idiotismo, eu jamais chegaria a essa conclusão. É muito bonito isso. A humildade de um filósofo daquele tamanho de dizer, sem idiotima, eu jamais entenderia o amor. Ele conjuga a razão extremamente lúcida que ele tinha, com um conhecimento profundo, a empatia profunda, a intuição de uma idiotima de Mantineia. E aí resulta aquela coisa linda que é o Banquete de Platão. Então, um personagem bastante interessante, não é só isso, é uma parte grande do livro, o discurso de Diotima de Mantineia. Às vezes me dá vontade de copiar só ele, porque do banquete é a parte mais bela que tem. Colar na porta do meu armário, que é um hábito que tenho muito, porque ele é todo perfeito. Não é tão longo assim. Um dia ainda vou memorizá-lo para recitar. Vale muito a pena. Uma grande mulher. Continuando, Hipátia de Alexandria. Já ouviram falar dessa? Isso já era cristã. Quem não assistiu, tem um filme chamado Ágora. Alexandria, em espanhol, Ágora, no Brasil, que conta um pouco da vida dela e conta de uma forma trágica, como foi, mas muito bela. Era filha de um grande cientista e bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, que era Théon. E Théon não tem os preconceitos da época, porque isso já era cristã, já era bastante preconceituosa contra o feminino. E ele educa a filha como filósofa. Isso foi um negócio complicado, porque ela era brilhante. Numa época onde era inadmissível que as mulheres fossem brilhantes. Ela era uma grande bibliotecária de Alexandria, uma mestre em vários assuntos, muito interessada em ciência, e isso acabou sendo incômodo para essa época do cristianismo primitivo, parecia diabólico, parecia não inspirado os ensinamentos cristãos, ela acabou sendo lapidada viva na rua, morta por fanáticos cristãos. Era uma figura sensacional essa Hipátia. E uma das coisas que ela falava, ela vivia em choque com aquele primitivismo, aquele fanatismo do cristianismo primitivo, e ela falava isso. Acho essa frase muito bonita. Governar, acorrentando a mente através do medo de punição em outro mundo, é tão baixo quanto usar a força. Compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além. Entendem isso? Ela batia de frente contra a religiosidade daquele tempo que dizia: é pecado entender a natureza. Ela era uma cientista. É pecado tentar entender o homem. Isso são coisas de Deus. Você deve simplesmente ir ao divino. E ela dizia: compreender as coisas desse mundo é uma via de percepção da inteligência divina. É uma via segura até Deus. A compreensão não afasta de Deus, é um atributo dele. Conduz para ele. E forçar as pessoas a acorrentar a mente através do medo de punição nesse meio, nesse mundo ou no outro, é uma forma de escravidão terrível. É a maneira dela de dizer algo que uma outra grande pensadora, não contemporânea, viveu aí uns 8 séculos mais tarde, mas brilhante também, chamada Rabi'a Adavi'a, também dizia. É a outra que vocês vão dizer: não, essa não vale, essa não é filósofa. Era. Alguém já ouviu falar em Rabi'a Adavi'a? Bom, vocês sabem o que é, digamos assim, os princípios, o que são os princípios básicos da religião islâmica. E o papel da mulher aí que é bem reduzido, né? Ainda hoje é. Bom, o islamismo tinha uma parte interna. É como se você dissesse, sei lá, dentro do cristianismo você teve um cristianismo interno, gnóstico. Dentro do judaísmo você teve os estudiosos da cabala. Dentro do islamismo havia o sufismo, as escolas sufi. Era como se fosse o coração do islamismo, que buscava além das aparências. Era como se fosse um seio filosófico da religião. E ali dentro desses mosteiros sufi, porque eram na verdade isso, várias escolas com sistema de mosteiro, as regras eram completamente diferentes do islamismo externo, tanto que muitos dos mestres sufis foram mortos por ulamás islâmicos. Eles praticavam, por exemplo, a arte, acreditavam na elevação da consciência através da beleza. A arte era muito reduzida no mundo islâmico. E eles não tinham nenhuma discriminação com mulheres, que era uma outra coisa incrível. E além do mais, Rabi'a Adavi'a era uma ex-cortesã. Ixi, aí a coisa complicou, né? E era mestra de uma das taricas, uma das escolas sufi. Por que que eu lembrei dela aqui? Primeiro porque ela também merece ser lembrada, embora não receba o nome de filósofa, mas era. E segundo porque ela fala uma coisa muito parecida dessa frase de Hipátia de Alexandria, uma oração que gosto muito de citar. Ela diz: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entendem? A ascensão ao divino não pode se dar por medo ou por desejo. Isso é adestramento. Se você assim, todos os rebanhos do mundo estavam no sagrado. Isso é adestramento. A ascensão divina se dá por consciência. Quanto mais desperta a consciência, mais se aproxima do metafísico. É a mesma coisa que Hipátia falava. Do outro lado do mundo, do outro lado da história. Vocês percebem que existe uma árvore no alto da montanha. Todo mundo que subiu até uma certa altura dessa montanha vê a mesma coisa, uma árvore. Um lado de cá, uma neoplatônica de Alexandria. Do lado de lá, uma mestra sufista. Mas do que elas estão falando? Uma árvore. Isso. Em línguas, em tempos, em momentos diferentes. O que elas dizem aí? Não tente fazer as pessoas terem uma relação com Deus, com a verdade, seja lá o que for, por medo e por desejo. Não funciona. Não ameace as pessoas se elas tiverem compreensão. Porque a compreensão é uma via de ascensão, porque é um atributo divino. Nós nos aproximamos de Deus através dos seus atributos. Assim como nos aproximamos das pessoas. Por que que eu me aproximo de você? porque você é bondosa, generosa pelos teus atributos. Eu não posso chegar e dizer, eu gosto dela, mas eu não gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, do jeito que ela vive. Você vai dizer, não, você não gosta dela. Com Deus é a mesma coisa. Se eu amo a Deus, eu amo os seus atributos, e a compreensão, a inteligência, a vontade, o amor, são alguns deles. E através deles eu me aproximo de Deus. Entende essa ideia? Ousadíssima para uma época como essa que ela vivia. Pioneira, futurista, até hoje. Vamos ver, não sai dizendo isso por aí para você ver o que que vão te dizer. Ou seja, ousada demais. Uma mulher sensacional, que perdeu a vida, mas não perdeu os seus princípios, que é o fundamental. Continuando, aquilo que eu falei para você, Jâmblico, que é um filósofo bem interessante da Academia Tardia, ele faz um catálogo de pitagóricos ilustres. E ele cataloga 18 mulheres ilustres dentro da escola pitagórica. Claro que ainda era uma minoria, eram 224 homens na lista dele e 18 mulheres. Mas vamos e venhamos, eles estavam numa Grécia onde a mulher não tinha grande valor. Eles estavam num mundo em geral onde a mulher não tinha grande valor. De onde é que Pitágoras tirou essas 18 mulheres dispostas a abandonar tudo para se dedicar à filosofia? Eram muito corajosas, eram pioneiras. É muita mulher para aquele contexto histórico, vocês não acham? Significa que o amor à filosofia estava vibrante a ponto de correr um risco desse, porque não tinha volta. Uma mulher que entrava numa carreira dessa, imagina, desistir, voltei para casa, a sociedade aceitaria? Não tinha volta. Era uma pessoa estigmatizada para o resto da vida. E 18 foram lá, ficaram e se tornaram brilhantes. Ou seja, contra tudo, contra todos, elas foram e fizeram. Isso é importante saber. Não pensem, ah, é insignificante o número. Não, não é insignificante. Fora aquelas que eu falei para vocês que nunca puderam sair de casa e que eram também filósofas, algumas se aventuraram e foram grandes filósofas. Júlia Dona, essa figura é muito interessante. Ela era esposa do imperador romano Septímio Severo, aí no século 2, 3 depois de Cristo. Uma época interessante, né, onde a filosofia estava totalmente fora de moda. Cristianismo nascente, a filosofia grega, a filosofia antiga, toda estava sendo vista com um certo olhar de canto de olho, né, como uma coisa meio duvidosa. Ela tinha uma característica, ela amava a filosofia, para começo de conversa. Me digam onde que uma mulher, nesse contexto histórico, aprendeu a amar a filosofia? Quem ensinou isso para uma mulher? Foi uma iniciativa dela, um reconhecimento dela. Ela foi atrás. Quando ela se torna esposa do imperador, ela gera um círculo de filósofos dentro do palácio imperial. Ela fazia uma espécie, como nós chamaríamos hoje, de um sarau só de filósofos, grandes, ilustres da época. E não só isso, ela começou a patrocinar a realização de obras. A grande ousadia dela foi quando ela soube que existia um escrito, que era de um jovem chamado Damis, morreu bastante jovem. Esse jovem era discípulo de um homem chamado Apolônio de Tiana. Esse Apolônio de Tiana foi um grande filósofo, que viveu contemporâneo a Jesus Cristo. Portanto, a igreja nascente procurava apagar a sua biografia de tudo quanto é jeito, para que não concorressem os dois personagens dentro do mesmo palco. Ela diz: olha, mais um século e não existirá mais esse esboço de Damis. Porque Damis acompanhava o seu mestre, Apolônio era sensacional, e escrevia, redigia, foi a única coisa que restou. Ela disse: um século e não existirá esse diário de Damis. Vai acabar sendo destruído. Aí ela chama um dos escritores brilhantes da época, que era esse Flávio Filóstrato, e encomenda a ele que escrevesse A Vida de Apolônio de Tiana. Esse livro existe hoje, gente. Hoje nós podemos saber que existiu Apolônio de Tiana, um mestre genial, porque ela quis deixar essa herança para o futuro. Então você não sabe como chegou à nossa mão a vida de Apolônio de Tiana, como soubemos que Apolônio de Tiana existiu por causa dessa mulher. Ela não chegou nem a ver a obra pronta, morreu. Mas ela deixou a obra paga para que Flávio Filóstrato transformasse aquele diário de Damis num livro e o protegesse, para que chegasse ao futuro. Ela dizia algo muito precioso para se perder. Gente, o imperador, nessa época, profundamente comprometido com o cristianismo. Que ousadia, que coragem e que percepção de valor de algo que naquela época não tinha valor para ninguém. Isso é identidade. Sabe o que é uma coisa totalmente fora de moda? Quem queria saber de Apolônio de Tiana num contexto como esse, cristianismo primitivo? A ousadia, a inteligência, mais do que isso, a intuição de perceber que ali havia uma pérola e querer entregá-la para o futuro, numa situação que colocava em risco, inclusive, a sua imagem como esposa do imperador. Então, nós conhecemos Apolônio de Tiana, que eu vou dizer para vocês, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é qualquer coisa de sensacional. Nós conhecemos através dessa mulher, assim como muitos outros, viu? Eu já falei em várias palestras sobre Calil Gibran. Eu digo para vocês, a obra de Calil Gibran foi escrita a quatro mãos. Por trás dele havia uma mulher chamada Mary Haskell, que escreveu, por exemplo, o Profeta junto com ele. Ah, mas ela ficou nos bastidores. Olha, é um momento histórico onde as mulheres ficavam nos bastidores, mas que ela teve o altruísmo, o valor de querer deixar para o futuro o depoimento da grandeza daquelas ideias, teve. Talvez não tivessem tanta, não dessem tanta importância assim em imortalizar os seus nomes, mas queriam deixar um depoimento de algo grandioso para o futuro. Sem Mary Haskell não teria existido Calil Gibran. Sem Júlia Donna não saberíamos nem que existiu Apolônio de Tiana. É muito bonito isso, gente, muito forte. Isso foi uma vida. Ela poderia ter perdido tudo. Filosofia exige sentir valor em si e nos outros, desenvolver valores que nascem da reta razão e se manifestam pelo reto amor. Então, reta razão e reto amor juntos são ingredientes para um filósofo. Por isso, a mulher é indispensável, o pensamento feminino é indispensável para compor na filosofia. Filosofia é formação em valores. E essas mulheres grandiosas da história intuíam isso. E valorizaram, deixaram para a história aquilo que era digno de ser lembrado, aquilo que seria formativo. Uma coisa interessante que eu gostaria, inclusive, de aproveitar e abrir um parênteses para falar para vocês sobre isso. A legítima filosofia sempre foi, sempre será. Não vou dizer legítima, porque a filosofia, bom, cada um a usa como achar melhor, mas a filosofia tradicional era a formação em valores. O que nós tentamos retomar hoje em Nova Acrópole é exatamente isso, formação em valores. Eu gostaria de abrir um pequeno parênteses, porque talvez alguns de vocês saibam, tenho muitas palestras no YouTube, e como nós temos uma tendência hoje em dia a sermos muito personalistas, as pessoas me escrevem com as melhores intenções do mundo, eu agradeço muito por isso. Mas dizem, ela é sensacional, como ela é boa, como ela é isso, como ela é aquilo, como ela é especial, que sorte da Nova Acrópole ter uma filósofa assim. Eu digo, um dia eu vou ter que esclarecer isso, portanto, se vocês me permitem, vou esclarecer agora. Esse sábado faço 55 anos, quando eu entrei em Nova Acrópole eu tinha 25, 30 anos atrás. Sabe como eu era? Uma pessoa absolutamente comum. Uma jovenzinha sem saber para que lado parecia, como, sabe aquele ditado popular bobo que se diz do cachorro que caiu do caminhão de mudança? Era mais ou menos assim que eu me sentia. Não tinha, eu queria fazer alguma coisa boa, mas não sabia o que era bom, não sabia para que lado ir. Não tinha nenhuma noção de nada, muito superficial. Eu fui formada em valores. As minhas filhas fizeram filosofia, as duas, a partir de 4 anos de idade, em Nova Acrópole. Aí, às vezes, elas vêm esnobar comigo. Ah, eu fiz filosofia desde os 4 anos, você só fez desde os 25. Aí eu falo para elas, minhas filhas, quando eu entrei em Nova Acrópole, meu corpo tinha 25, mas a minha mente devia ter menos que 4. Portanto, eu entrei mais cedo que vocês. A filosofia me esculpiu. É praticamente um produto do trabalho que foi feito por Nova Acrópole, o que eu penso, o que eu sinto, a minha interface com o mundo. Que eles não adulteraram a minha natureza, simplesmente me ajudaram a trazê-la à tona. Filosofia sempre foi isso. Formação, formação em valores, trazer à tona aquela pérola que existe escondida dentro de nós. E as mulheres são muito intuitivas e têm muita habilidade para perceber isso. Aliás, um outro parênteses, a nossa diretora internacional é uma mulher. Não estou desvalorizando os homens, viu? Também podem ser excelentes filósofos, Mas é importante entenderem esse aspecto fundamental na busca da sabedoria que o feminino é capaz de aportar.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Não sou alegre.